Tenham todos um bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente, bom dia a você que acompanha a sessão aqui no plenário, você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Verificação de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador professor Marcos, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João da Luz e vereador Dr. José Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária. Não, antes, vamos pedir que o vereador Fred Cacheta faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos, e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis a força dinheiro na expectativa, e nem façais acusações, ficai satisfeito com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos perguntavam, no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Lucas 3, versículos 10 a 17.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 8 dias do mês de dezembro de 2021, às 9:30 horas, às 9:30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente, em exercício, declarou aberta a sessão. O pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 264, de 2021, de autoria dos vereadores Edmilson Mercado Servem e Elia Araújo, dispõe sobre a concessão de cidadania ao senhor Francisco Soares de Souza. Projeto de lei ordinária número 265, de 2021, de autoria do prefeito, dá nova redação à lei número 2790, 21 de novembro de 2001, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Usaram a palavra Frederico Godoy e Celiane da SOS, grande expediente. Usaram a palavra Cleide Lardes, Decimar Fortunato, João da Luz, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, João Feitosa e Jackson Charles. Ou votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 249 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, declara a utilidade pública à Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 257 de 2021, de autoria do prefeito, e dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e disciplina o procedimento de chamamento de seleção pública e dá outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com duas abstenções. Projeto de lei ordinária número 250 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a utilidade pública municipal, Associação de Assistência Social, Educação e Saúde de Anápolis, retirado de pauta por ausência da autora no plenário. Ou votação de moções de aplauso, indicações e requerimentos. Comunicação. usaram a palavra Reamil Espíndola e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de dezembro em horário regimental. Projeto de lei ordinária número 266 de 2021, de autoria dos vereadores João Feitosa e Domingos Paulo, autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço do solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e iluminação pública de propriedade de concessionária de energia elétrica que os utilize, da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 267 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de cidadão anapolino ao doutor Fernando José Marques Oeren e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 268 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, institui empreendedorismo, noções de direito, cidadania e educação financeira como temas a serem abordados ao contraturno das escolas municipais de educação. Projeto de lei ordinária número 269 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, disciplina a contratação de segurança privada pelos estabelecimentos comerciais, casas noturnas e similares instaladas no município de Anápolis, da Altas Providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando ainda a presença plenária, vereadora Cleide Lari, Delcimar Fortunato e Luzimar Silva. Nós estamos recebendo aqui, nesta manhã de hoje, o tenente-coronel Gilbert, comandante do 28º Batalhão. Seja bem-vindo, parabéns pelo excelente trabalho feito em prol da nossa comunidade. A subcomandante do 28º, a capitã Daiane, também chefe da Maria da Penha. Parabéns, capitã, pelo excelente trabalho prestado no nosso município. Também o capitão Denner, que é chefe de inteligência do 28º. Seja bem-vindo, capitão. E os homenageados, que é o terceiro sargento Jungles Barbosa Souza e o sargento Manuel Pereira. Uma homenagem de moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, a qual eu já o convido, o vereador Jean Carlos, para fazer uso da palavra e no final nós iremos entregar a homenagem aos senhores. Seja muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos tudo que a Polícia Militar tem feito aqui em nosso município. Com a palavra, iniciando o pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro, cumprimento Vossa Excelência e, em nome do senhor, todos os colegas aqui presentes, na sessão ordinária de 13 de 12 de 2021, nossa última sessão, última semana de sessões ordinárias desse primeiro ano de legislatura. E quero cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Manchester, todos os que nos acompanham nesta manhã, TV Web, a imprensa aqui presente. E também de forma especial, cumprimentar aqui os homenageados, sargento Manuel Pereira dos Santos e o sargento Jangles Barbosa de Souza. Cumprimentar o tenente-coronel Gilbert, a capitã Daiane, todos, o Igor, que está aqui também conosco, também faz parte da corporação. E dizer que é uma honra, né, recebê-los aqui, sobretudo para externar aqui em nome da população anapolina. É uma simples, singela homenagem, mas de reconhecimento pelos relevantes trabalhos. E aqui especificamente, o trabalho desenvolvido pelo terceiro sargento Manuel Pereira dos Santos e terceiro sargento Jangles Barbosa de Souza, especificamente na ocorrência que vislumbramos, e eu aí eu quero ressaltar o papel da imprensa, que a gente muitas vezes toma conta dessas informações através da mídia, e esse dia, por exemplo, eu tinha ouvido essa ocorrência e logo me sintonizei no papel, né, na importância desses profissionais da segurança pública, que além da eficiência de atuar de forma destemida, aqui o nosso vereador representante da Polícia Militar também, Feto Cacheta, de forma destemida, mas além disso, de eficiência, mas de forma humana, humanitária e solidária. Essa ocorrência veio bem a demonstrar isso. Foi ocorrida ali no dia 26 de 11 de 2021, do distrito de Sousânia, na rodovia Jurema, rodovia essa que Magia, GO-433, próximo ao cemitério do referido distrito, onde os sargentos depararam com um veículo parado e com o pisca-alerta acionado. na qual encontrava-se três pessoas, sendo duas mulheres e uma delas idosa, e a motorista do veículo. Ambas se encontravam em estado de desespero e, ao avistar a viatura policial militar, se lançaram na GO pedindo socorro. Havia um senhor dentro do veículo, sofrendo um infarto e elas não sabiam o que fazer, então pediram ajuda. Após a realização emergencial dos primeiros socorros, a equipe policial militar fez contato via telefone de SAMU, relatando a situação ao médico com relação aos sintomas encontrados no local e a necessidade de realização e a necessidade de massagem cardíaca, mesmo diante da melhora evidente do paciente. Solicitaram a presença do médico ao local para uma melhor avaliação. Foram informados que a ambulância seria designada para apoiar e pediram para aguardar no local. O paciente foi encaminhado à UPA Vila Esperança para atendimento médico, onde a equipe policial permaneceu até a estabilização do paciente. Após as notícias de que o paciente teve melhora, os policiais retornaram às suas atividades. Mas o grande viés aí, vereadores, é o reconhecimento aqui ao sargento Jans e Manuel pela sua expertise e diligência em atuar ali nos primeiros socorros. A importância dos policiais no cotidiano da sociedade, né? Não apenas para reprimir, presidente Leandro, a violência, para fazer a contenda aos marginais, mas também nesses episódios que têm se tornado até frequentes. Isso mostra que nós temos uma polícia militar qualificada, mas também humana e, sobretudo, solidária com a população napolina. Então, em nome da população, nós aprovamos essa moção de aplausos aqui, por unanimidade dessa casa, e é um reconhecimento ao trabalho desses dois profissionais que integram essa importante corporação, que é o 28º Batalhão da Polícia Militar do nosso 3º CRPM. Nós temos tido frequentemente, né, situações que demonstram a qualidade dos policiais e aqui estão integrando as forças policiais no município de Anápolis. E nós ficamos honrados, satisfeitos, porque quando tem um problema, presidente e demais colegas e ouvintes, a primeira coisa que se pensa é a polícia militar, e certamente é bom saber que nós temos ali pessoas de bem, profissionais qualificados, humanos, e que certamente fazem, além das suas atribuições, um esforço para contribuir cada vez mais com a sociedade. Então, parabéns, 3º Sargento Manuel Pereira dos Santos Neto, 3º Sargento Jansas Barbosa de Souza, e a todos que pertencem ao 28º Batalhão, na pessoa do Coronel Gil. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Já solicito Vossa Excelência que se poste aí à frente para que a gente possa fazer a entrega aos homenageados, já convidando aqui à frente o 3º Sargento Jânglos Barbosa de Souza, também o 3º Sargento Manuel Pereira dos Santos Neto, por gentileza. Solicito que acompanhe este momento solene o Coronel, Tenente Coronel Gilbert, comandante do 28º, a Capitã Daiane, subcomandante e chefe da Maria da Penha, e o Capitão Denner, chefe de inteligência do 28º. Também convido os demais pares que queiram participar deste momento, que faça o favor de estar aqui à frente para que possamos registrar, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
A entrega aqui, fazer a leitura. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos por iniciativa do vereador Jean Carlos ao 3º Sargento PM Manuel Pereira dos Santos Neto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados para garantir a segurança dos anapolinos. Anápolis, 13 de dezembro de 2021, vereador Jean Carlos, autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente. Da mesma forma, a moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos, ao 3º Sargento PM Jânsgas Barbosa de Souza, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados para garantir a segurança dos anapolinos, Anápolis, 13 de dezembro de 2021, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, presidente. Parabéns, Jânsgas, parabéns, Manuel, parabéns a toda a corporação que compõe e integra aí o 28º Batalhão da Polícia Militar, pelo trabalho prestado à nossa sociedade. Reconheço aí o nosso reconhecimento ao valoroso trabalho de vocês. Parabéns. Vamos aqui já.
Senhoras e senhores, retomando a presente sessão ordinária, já encerrando o pequeno expediente por não haver mais inscritos, já abro o grande expediente convidando a primeira oradora inscrita, a vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora em nome da minha amiga Andréa Rezende, vereadora Andréa Rezende. Cumprimento os demais pares no nome dos meus amigos Fred Cacheta e Delcimar Fortunato. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Manchester e também a todos os ouvintes que nos acompanham pelo YouTube. Cumprimento a imprensa aqui no nome do meu amigo Marcos, que está ali. E, senhor presidente, o que me traz aqui a esta tribuna hoje é apenas gratidão e agradecer a todos os colegas, companheiros, amigos que ontem estiveram conosco na inauguração da nossa primeira catedral aqui em Anápolis. Foi uma festa maravilhosa onde nós tivemos aqui o bispo que é responsável pelo nosso país, que é o Brasil, e esteve conosco para realizar uma linda reunião. Reunião essa que reunimos vários fiéis, não somente de Anápolis, mas de outros municípios. Tivemos também várias autoridades municipais e também autoridades de todo o Estado. E eu quero aqui agradecer aos meus amigos, colegas, vereadores, Delcimar Fortunato e Fred Cacheta, que estiveram lá para agraciar o nosso evento e abrilhantar mais ainda o nosso evento. Quero agradecer também em especial ao nosso prefeito Roberto Naves, que em 2017, quando assumiu o mandato, pôde ali fazer com que o processo de toda a documentação de construção da nossa igreja, e não só o nosso, mas outros processos, viessem a ser desenterrados. Processos esses que já estavam parados ali, Fred Cacheta, há muitos anos. O nosso processo já tinha mais de um ano que ele não saía do lugar. E quando o prefeito tomou posse, esse processo veio andar. Nós conseguimos ali toda a documentação para iniciar a nossa construção e chegar onde está. Quero agradecer também alguns colegas que aqui estão nessa casa, que foram secretários da pasta de meio ambiente, que puderam contribuir com isso. Um deles é o meu amigo, vereador Jackson Charles, que nos ajudou bastante. O vereador Ederson Lopes também esteve ali naquela pasta, que ajudou nesse processo. O vereador... Também nós tivemos ali Daniel Fortes, que foi presidente, que foi secretário também no meio ambiente naquela época, ajudou bastante, nos auxiliando, orientando, e hoje nós temos ali uma linda e grandiosa catedral. Não posso deixar de lado também de agradecer o vice-prefeito, que como pastor que é, sempre esteve junto com a gente, caminhando, nos ajudando, nos orientando, comprou a briga para que o nosso... que nós viéssemos chegar até aquela construção e também esteve presente com a gente naquela linda inauguração da nossa catedral. Tivemos ali vários obreiros que estavam ali, não somente do nosso município, mas também de Goiânia, que vieram.
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, vereador, já passo para o senhor. Então, assim, tudo foi muito bonito, muito perfeito. Recebemos ali secretárias, a Erizane esteve com a gente, a secretária da Educação, que representou muito bem o prefeito e também a primeira-dama. Tivemos também a Raquel Antonelli e o seu esposo, o pastor Wendel. O pastor, Lucas também esteve presente com a gente e demais autoridades religiosas. Foi uma festa grandiosa, onde nós podemos receber várias pessoas. E é uma casa linda. O senhor esteve presente, né, vereador? E eu tenho certeza que ali muitas almas serão ganhas, muitas almas serão salvas. Uma parte, vereador.
Vereadora Cleide Lair, obrigado pela parte. Vereadora, primeiramente, agradecer a senhora pelo convite, né? Me senti lisonjeado e estive ali com a minha família, né, e fomos muito bem recebidos. Realmente, a Igreja Universal do Reino de Deus construiu uma sede à altura da nossa cidade e do nosso povo anapolino.
Verdade.
Realmente um hospital da alma à altura. E parabenizar todos os pastores, né, toda a liderança da Igreja Universal aqui na cidade de Anápolis. E realmente foi uma festa muito bonita, onde estava lá todas as autoridades ali da Igreja Universal. E também parabenizar a senhora pela receptividade que a senhora teve, né, com o vice-prefeito, com a gente, vereadores, eu, Fred Cacheta, a secretária Elisane e os outros demais lá. Então, realmente, é no sentido de parabenizar a Vossa Excelência pela, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, que realmente aquela sede ali ficou top dos top. Eu devolvo a palavra. Obrigado, viu, vereadora?
Muito obrigada, vereador. E nós estamos ali de portas abertas, com reuniões todos os dias. E, mais uma vez, quero agradecer a todo o povo napolino, a todos os fiéis que compareceram, a todos os pastores que estiveram presentes, a todos os nossos pastores que também vieram de outro município, os pastores da Universal que vieram de outro município, para poder agraciar e abrilhantar mais ainda o nosso evento. Muito obrigada por tudo e um bom dia a todos, que Deus abençoe e uma boa semana a todos. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário, parabéns, né, por essa inauguração. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer um registro especial que está aqui conosco nesta manhã, Padre Genésio Lamounière. Seja bem-vindo, padre. Padre Genésio é da paróquia Nossa Senhora da Badia, do distrito de Sousânia. Tem feito um excelente trabalho ali em Sousânia e região, evangelizando, levando ali a palavra de Deus a todos os moradores ali. Parabéns, eu sou fã de carteirinha do senhor. Seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar também todos os vereadores da mesa diretora, os vereadores presentes aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma honra falar com vocês. Eu queria só, rapidamente aqui, ó, é um assunto polêmico. Inclusive, o presidente fez o compromisso de convocar Robson Torres. O líder Jackson Charles também fez o compromisso com essa casa de trazer o Robson Torres aqui para fazer algumas explanações e explicar para os vereadores e também para a população, a proposta, as planilhas, né? As planilhas com relação ao aumento da passagem de ônibus na cidade de Anápolis. Nós fizemos um requerimento, é um documento, preciso do apoio de todos os vereadores. Esse requerimento aqui é em nome da Comissão do Direito do Consumidor, em nome do vereador Deusimar Fortunato, em nome do vereador Luzimar Silva, do policial federal Suender, do vereador Edmilson e do vereador Lisier. A comissão está assinando, propondo esse requerimento, solicitando a presença do Robson aqui nessa casa, para que ele possa fazer explanação, explicar, dar uma explicação e justificar para a nossa população a proposta. Nós precisamos de conhecer essas planilhas. Vou ler rapidamente aqui um documento que está sendo encaminhado. A Comissão do Direito do Consumidor, na pessoa do vereador João da Luz e Deusimar Fortunato, e toda a Comissão do Direito do Consumidor, apresenta este requerimento de convocação sob o argumento de um possível desequilíbrio econômico, financeiro de contrato administrativo apresentado pela Urban, que de início possa justificar o aumento considerável do preço das passagens. Veja que a norma de regência tem previsão na Lei de Contratos Administrativos, a Lei 8666/63, artigo 124. E a norma que respalda as concessões públicas é a Lei 8987/95. Desta forma, a matéria é incontroversa de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Deve observar as referidas normas, bem como o edital e o contrato administrativo, além, é claro, de efetiva demonstração do equilíbrio econômico financeiro. E vale salientar que eventuais prejuízos não são suficientes para equacionar o aumento, sendo necessário comprovar as hipóteses previstas no artigo 65, inciso 2º, da Lei 8666/93, associado à demonstração efetiva de ocorrências subservenientes que tornaram a execução contratual onerosa para o contratado. Eu queria, rapidamente aqui, agradecer a participação dos vereadores Fred Cacheta, vereador Ederson, pastor Ederson, vereador José Fernandes, e convidar todos os vereadores aqui presentes para estar participando de uma enquete. É uma enquete, não é uma pesquisa oficial, mas é uma enquete. Essas eleições, ela precisa ser a mais transparente possível. E tem muitas pessoas hoje demonstrando a vontade dela, certo? Principalmente com relação a presidente. Nós estamos caminhando agora para o quê? Para um pleito do nosso futuro. Nós vamos decidir o nosso futuro. E nós temos aí três que se despontam. E a gente apresentou lá na nossa rede social, Bolsonaro, Sérgio Moro e o Lula. Certo? E nós estamos vendo lá o posicionamento de algumas pessoas com relação à preferência. A preferência do candidato, do presidente que governará o Brasil por mais 4 anos. E eu achei interessante que realmente existia uma polaridade entre Bolsonaro, Delcimar, e o Lula. Mas, surpreendentemente, nós estamos vendo aparecer, sabe o quê? A pessoa do Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro está se apresentando como a terceira via. Nós estamos vendo a manifestação lá, muitas pessoas se posicionando na terceira via. E, de repente, essas eleições não estão tão polarizadas assim. Nós vamos levar essa enquete para pelo menos 2.000 pessoas. A gente quer conhecer qual que é a tendência. Depois nós vamos trazer aqui o resultado dessa enquete aqui para vocês.
Uma parte, vereador.
Vereador Jackson Chaves, por gentileza.
Me perdoa eu voltar no assunto, é porque o senhor começou de um assunto e passou para outro. Esse requerimento do senhor aí, parece que eu ouvi. O senhor está convidando ou convocando?
Nós estamos convocando.
Eu quero dizer para o senhor que eu vou recomendar a não aprovação dele. Queria que o senhor alterasse.
Mas na verdade, vereador...
Queria que o senhor alterasse a redação, por gentileza.
Altero com todo prazer. Por gentileza. Nós vamos convidar a atender o pedido de Vossa Excelência.
Por gentileza.
Nós, findando esse segundo assunto, eu dei uma entrevista na Rádio Manchester, e a Rádio Manchester hoje estava transmitindo aos seus espectadores, e inclusive quero agradecer aí o Marcos, que fez essa entrevista, que me deu essa oportunidade de esclarecer o convite. Eu recebi um convite do deputado federal José Nelto para estar retornando ao Podemos, partido o qual eu pertenci há algum tempo. E foi bem esclarecedor com relação ao convite. Foi um convite feito pelo deputado e eu fiquei lisonjeado. Mas da mesma forma eu recebi o convite do deputado Glaustin da Fox, deputado federal Glaustin da Fox, ele me convidando para estar indo para o partido dele. Eu também recebi um convite para poder fazer uma dobradinha com José Mário Schnagler. Então, eu, na verdade, me posicionei, porque essa parte da entrevista não ficou completa. Então, eu queria completar dizendo que eu estou, sim, lisonjeado por ter o quê? O reconhecimento de membros da esfera federal reconhecendo o nosso trabalho aqui na cidade de Anápolis e nos colocando como uma pessoa com potencial de repente, ser um candidato a deputado estadual na cidade de Anápolis. Quero dizer que ainda não sou candidato, certo? Fiquei lisonjeado pelo convite. Para você ser candidato, você depende de uma estrutura, e vocês sabem muito bem a complexidade que é você ir para um pleito de deputado e você conseguir a vitória. Então eu fiquei lisonjeado pelos convites, certo? Estou analisando, não quer dizer que eu vou ser candidato ainda, certo? A deputado, mas estou lisonjeado pelos convites feitos por membros da esfera federal querendo lançar aí o nosso nome para o próximo pleito aí de deputado. Então fiquei feliz demais. Só para deixar...
Com a parte, vereador.
Vereador Fred Cacheta, por gentileza.
Muito obrigado aí pela oportunidade, vereador João da Luz. Mas assim, eu acredito que até os nossos ouvintes, aqueles telespectadores que nos ouvem pela Rádio Manchester, os que acompanham pelo YouTube, eles querem saber a parcial, né? Já que você comentou da enquete, poderia passar, hein, até em respeito a eles, a parcial dessa enquete. E já que o senhor está nessa vibe aí, eu gostaria que o senhor fizesse também a pesquisa do governo do estado. Seria também uma pesquisa bacana. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Olha, nós podemos observar que a parcial é que o presidente Bolsonaro está disparado, certo? Nós estamos enxergando que muitas pessoas estão se posicionando a favor do presidente Bolsonaro. Não dá para precisar exatamente o percentual, mas nós vamos levantar e vamos trazer a parcial pelo menos até quarta-feira para a gente poder mostrar para a população da cidade de Anápolis. Mas nós estamos vendo aí, a movimentação está boa, estou gostando da movimentação.
Uma parte, da Luz.
Vereador?
Luzimar,
por gentileza.
Obrigado. Mas pesquisa trata do estado de Goiás, né? Aqui, realmente, sempre o pessoal do PT saiu em desvantagem. Sabemos que a cidade de Anápolis, estado de Goiás, nem naquela melhor gestão que o Lula fez do primeiro mandato, ele conseguiu ter êxito, sair vitorioso na cidade de Anápolis. Então, mais para fora, a diferença é grande, com certeza. Né? Essa pesquisa aí, ela bate aqui dentro da nossa cidade, mas fora eu tenho certeza que não. Devolvo a palavra.
Inclusive o vereador Luzimar, que é Lula declarado, está convidado para poder participar da nossa enquete lá, viu, Luzimar? Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester. Cumprimentar a plateia aí na pessoa do meu amigo Elber, trabalhou comigo muito tempo na CELG, sindicalista, pessoa maravilhosa. Senhor presidente, usando a tribuna hoje aqui, dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, que ela possa abrir os olhos de cada um de nós para que possamos enxergar melhor e saber entender o significado da vida. Que Santa Luzia possa fazer a gente enxergar o que é bom, o que é ruim. E também, senhor presidente, dia do pedreiro. E eu também, que já fui pedreiro, trabalhei na construção civil muitos anos. Trabalhei de pedreiro e nesse dia eu quero parabenizar meu amigo Alni, popularmente chamado de índio, e o galego, que são meus amigos e pedreiros. No nome dele eu cumprimento todos os pedreiros da construção civil, que realmente são verdadeiros maestros, né, da obra. Senhor presidente, também uso a tribuna agora, senhor presidente, para falar sobre o projeto de lei de minha autoria e do novo vereador Domingos de Paula, sobre a cobrança que autoriza o poder público, senhor presidente, a estar cobrando espaço público da Enel, da concessionária de energia elétrica. Haja visto, senhor presidente, que a Enel, ela cobra de todas as concessionárias, todas as empresas parceira dela, que usa TV a cabo, fios. Eu acho que é mais do que justo, senhor presidente, estar pagando para o município essa parcela de estar usando esse espaço do poder público. Espero que, a partir do momento que chegar as comissões, que realmente possa estar fazendo uma análise que possa ser votado para que possa vir trazer para a cidade de Anápolis esse benefício. Haja visto que a empresa tem muito a desejar na nossa cidade e principalmente nesse quesito. Hoje o Ministério Público, graças a Deus, entrou na pauta também na questão da minha lei, juntamente com o nobre vereador, ex-vereador Valdete, na lei 4.085, das retiradas dos fios que não são usados. E tenho certeza que a partir do próximo ano, essa situação, nobre vereador Lisier, vai estar concretizando, vai estar tendo mais moralidade à nossa cidade e que as pessoas vão ter o direito de ir e vir diante dessa lei. E nessa lei também, que a questão de estar usando o solo dos posteamentos, também eu acredito que também vai ter muita resolutividade. Então, assim, fica aí a critério das comissões para poder fazer essa análise e também estar fazendo favorável à nossa cidade, para que aumente também a receita, já visto, como eu disse, é de suma importância à nossa cidade. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer, sem nem mais, uma abençoada semana e que Nossa Senhora Santa Luzia possa enxergar, fazer com que a gente enxerga mais a vida de uma forma melhor de se viver. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Amém, João Feitosa. Obrigado, vereador João Feitosa. Ele faz uma oração, um agradecimento, e eu erro o nome dele, né? Como é que pode, né, João? Na sequência, vereador Hélio Araújo. Hélio Araújo fará uso da tribuna por até 5 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia a toda a imprensa, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester. Bom dia a todos vocês. E me traz hoje à tribuna, presidente. Foi aquela fala que eu trouxe alguns meses atrás, falando da Escola Adolfo Batista, da diretora Valéria, que é uma amiga nossa, lá da Vila Fabril, Jacques. Essa diretora nos pediu ao nosso gabinete, e alguns vereadores aqui pediu também a alguns vereadores, em especial a nós. E eu trouxe essa demanda, há alguns meses atrás, solicitando a questão que ficasse ali desde o primeiro, aquelas crianças de 6, 7, 8, 9 anos, que não fossem transferidas para a Lapa. E a escola da Lapa, que é por ser escola estadual, ia receber esses alunos. E graças a Deus, com o empenho de alguns vereadores aqui, com alguns amigos, deve deixar registrado aqui a secretária Lisana, nós estivemos junto com ela, e ela de prontidão nos atendeu, nos falou, e graças a Deus foi atendido o pedido não só do vereador, mas de todos aqueles que estiveram, até deixar meu agradecimento a alguns vereadores que aqui também ajudaram, e foi mantido. Graças a Deus, Elcimar, as crianças que estão ali no Colégio Municipal Adolfo, que é da diretora Valéria, continuarão estudando esse ano que vem lá, no próximo ano. E foi feita uma festa nessa sexta-feira, eu fui convidado para estar junto com os pais, alunos e professores. E graças a Deus eu tive a honra de estar ali junto e receber essa homenagem, esse agradecimento em nome da Câmara Legislativa de Anápolis. E quero deixar aqui meu agradecimento em especial à secretária, a todos os secretários do prefeito, do executivo, mas em especial à secretária Lisânia, que não mediu esforços, juntamente com o prefeito Roberto Naves e com o executivo, que concedeu que fosse matriculado mais um ano esses alunos da alfabetização, que é essas crianças de 6, 9 até 10 anos. A parte, vereador.
Vereador Hélio, obrigado pela parte. Vereador, parabenizar, claro, né, a prefeitura, da pessoa, prefeito Roberto, da Secretaria de Saúde, para parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência encabeçou, né, foi para cima e fez a coisa acontecer. Então tem que dar as mãos, né, dar mão à palmatória. O senhor realmente fez a diferença nesse quesito aí. A Valéria, minha amiga, né, a Patrícia também me mandou mensagem, mas eu falei, não, tem um colega que está encabeçando lá, eu apoio ele. E essa casa aqui te apoiou e você foi para cima. A gente viu que o senhor fez a diferença mesmo. Está de parabéns o senhor que é atuante nesta casa, é um parlamentar, né, que tem feito muito por Anápolis também, juntamente com esta casa, com os pares. E só parabenizar o senhor pelo belíssimo trabalho aí, por essa articulação. O senhor é bom nessa articulação aí e mostrou que realmente, mostrando para o que veio. Parabéns, devolvo a palavra, obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador, obrigado pelas palavras. Eu fico feliz de ouvir de vossa pessoa. Sem dúvida, foi difícil, mas graças a Deus alguns vereadores aqui ajudaram. Aqui tem vereadores da região, eu, como também sou daquela região. Eu morei muito tempo ali para baixo do Colégio Zé Ludovico e fico feliz de poder ajudar a região onde eu nasci, onde eu fui criado, né, naquela região. A parte, vereador Zé.
Só complementando, nós também acompanhamos próximo a essa questão. Não é só a Fabril que passa por esse problema anualmente. E a concessão, né, a continuidade do processo das crianças do primeiro ao quinto, continua esse ano. Nós não temos garantia de que o ano que vem, aliás, continue em 2022. Então, o governo municipal também tem que tomar suas atitudes para que a gente não tenha mais esse problema. Ou permanece da forma que está, mas todos os anos há uma questão, o governo estadual não é responsabilidade dele, isso é uma questão bipartite, né? E essa fase é do município, não seria do estado. Então nós temos ou definir essa regra, essa situação, né, de forma mais prolongada, ou o governo municipal tomar aí providências para criar um espaço ali adequado para as crianças, para que elas não tenham que se deslocar para outro bairro para poder receber a sua instrução aí do primeiro ao quinto ano. Então, só para esclarecer essa situação aí, que é um negócio temporário. Está valendo para esse ano de 2022 e não está garantido para 2023. Então, a atitude tem que ser tomada nesse período aí. Mas estamos juntos aí nessa atividade também. Parabéns.
Obrigado, vereador. Sei que a Vossa Excelência me ajudou lá, muito bom. Eu agradeço a sua pontuação. Foi o que eu falei lá eu tive o prazer de falar, quando eu estive na escola. Esse ano nós conseguimos. O ano que vem, essa casa terá o trabalho de novamente tentar com o governo estadual, junto com a secretária de municipal, junto com o executivo, até para parabenizar o executivo, na pessoa do Roberto, do prefeito Roberto, juntamente com a secretária, que não mediu esforço para continuar essas crianças ali, viu, vereador? Obrigado pelas palavras.
Só para complementar, vereador, 2023 será outro governador.
Se Deus quiser, vereador, porque Anápolis não merece o descaso que está sendo feito aqui em Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Não entendi, não.
Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo excelente trabalho desenvolvido nessa sessão ordinária, senhoras e senhores, população anapolina. Senhor presidente Domingos de Paula, em exercício, faço uso da tribuna nessa manhã porque eu preciso fazer aqui uma defesa do Poder Executivo Municipal em função de uma live que foi me encaminhada por um determinado internauta, que foi feita, inclusive, por um dos vereadores, acompanhado de uma ex-médica do município. Ontem, eu, até um tanto quanto preocupado com as colocações levianas, mal interpretadas, equivocadas, demonstrando total desconhecimento do Sistema Único de Saúde na cidade de Anápolis, feita e pronunciada nessa live, eu estive pessoalmente ontem visitando a UPA da Vila Esperança. E eu fiquei indignado com a diferença daquilo que foi expresso na live com aquilo que está acontecendo verdadeiramente na UPA da Vila Esperança. Dizer ao povo anapolino, a todos os vereadores, que vale ressaltar que a médica que participou da live, ela não é mais servidora do município. E pelo que eu fiquei sabendo, ela também não foi recontratada novamente. E ela não foi recontratada, não é porque ela é uma péssima médica, não, ela é até uma boa médica dos levantamentos feitos. Uma ótima profissional médica. Porém, os registros mostram que ela estava deixando de cumprir a carga horária. E que ela, às vezes, por inteiradas vezes, segundo informação da direção, deixava os pacientes esperando e não ia no posto e era obrigado a cancelar as agendas dela. Então, como diz o ditado popular, não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser bom motorista, tem que dirigir. Não basta ser um bom vereador, tem que efetivamente apresentar resultado para a sociedade. Não adianta eu vir aqui e falar, eu sou um bom vereador, mas eu não apresento nada de positivo. Vai ficar só na minha fala, ou no meu conceito, que eu sou um bom vereador, mesmo que eu seja, no entendimento meu pessoal. Foi mencionado a questão do Hospital Alfredo Abraão. As maiores balelas ditas nessa live foram proferidas, mostrando total desconhecimento. Eu tenho dito aqui que oposição é uma coisa importante, é necessária. Vamos fazer? Vamos. Mas vamos fazer oposição com conhecimento de causa. Não vamos falar besteira, não. Não vamos tentar mostrar à sociedade aquilo que não é. Vamos mostrar aquilo que é. Aquilo que realmente é. Para o conhecimento de todos aqui, acredito que todos têm esse conhecimento, aliás, a população anapolina toda tem, que nós estamos em um processo de transferência dos serviços do Hospital Municipal Jamel Cecílio para o novo Hospital Alfredo Abraão. Para quem não tem conhecimento, processo de transferência, processo de mudança, ele vai acontecer gradativamente. Ele não vai acontecer tudo não, a todo tempo, a toda hora, não. Para os senhores terem uma ideia, já foram realizadas mais de 220 cirurgias no Hospital Alfredo Abraão. Já foi realizada cirurgias que nos últimos tempos não foi feito no Hospital Municipal. Aliás, culminou, inclusive, no acúmulo de cirurgias. Os atendimentos ortopédicos que, por hora, estavam ocorrendo na UPA da Vila Esperança, estavam ocorrendo devido ao problema da transição. Vai continuar acontecendo na UPA o que não acontecia?
Porque antes na UPA não tinha atendimento ortopédico. Vai continuar o atendimento ortopédico lá. Mas a partir de hoje, as portas estarão abertas para o atendimento ortopédico também no Hospital Alfredo Abraão. A parte, vereador Dessimar.
Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pela explanação. Vossa Excelência fala com propriedade e conhecimento. Parabéns. E eu também quero acrescentar aqui, foi, eu vi também que na quinta ou na sexta, um vídeo que foi gravado ali, né, pelo o vereador, no Unidade de Saúde, Jardim Suíço, e também foi mencionado o posto de saúde, a Unidade de Saúde lá da Fabril, e dizendo, né, relatando que não tinha remédio, que a estrutura está muito danificada. E eu quero dizer, né, para o vereador, que tem duas indicações e os engenheiros já foram lá já fazer a vistoria e já vai começar, né, a reforma agora, no, estourando no mês de fevereiro e mês de março. A indicação é do vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Vai começar a reforma lá. Eu só queria pedir ao vereador, antes dele fazer esses vídeos, ele puxar aqui nos anais desta casa, né, as indicações, os requerimentos, os ofícios, para ver se tem algo. Ir na secretaria, perguntar se tem algo em andamento. Né, porque o prefeito Roberto reformou centenas de unidades de saúde aqui no município de Anápolis. Pegou as unidades de saúde sucateadas. E tem feito nas unidades de saúde até mesmo um hospital. Porque tem unidade de saúde, porque para mim é hospital. Parque Iracema, Leblon e assim, né, cidade afora. É nesse sentido que eu queria esclarecer.
Obrigado,
e
também, vereador.
Só um segundinho, vereador, por gentileza. Dizendo que não tem remédio, né? E eu queria que o vereador, quando ele fosse, chamasse um da situação para ir junto. Porque se não tiver, nós vamos falar também para o prefeito. Realmente não tinha, não. Eu vou falar.
Obrigado, vereador. Observei a falta de conhecimento, não só do vereador que estava fazendo a live, mas da médica do lado. Ele perguntava várias vezes, aqui em Anápolis só tem um hospital de portas abertas? Perguntava de novo, é só um mesmo? E ela respondia, é só um. Falta de conhecimento, falta de conhecer o Sistema Único de Saúde. Anápolis não tem só uma porta aberta de atendimento. Anápolis tem a UPA da Vila Esperança. Anápolis tem a UPA pediátrica. Anápolis tem o Parque Iracema e Anápolis ainda tem a UENA, que é uma unidade estadual que é portas abertas. Falta de conhecimento. Conheça, critique, mas critique com propriedade. Eu estive lá na UPA ontem e pude observar 4 clínicos trabalhando a todo vapor, 2 cirurgiões, 2 ortopedistas, com detalhe, com sala de gesso trabalhando normal, raio-x, ultrassonografia e também tudo que fosse necessário para os exames, inclusive os laboratoriais. Agora, eu tenho plano de saúde, mesmo antes de ser vereador, tenho plano de saúde há 20 anos. Todas as vezes que eu busco uma unidade particular com meu plano de saúde, eu não fico menos de 1 hora e meia, 2 horas para ser atendido. 40 minutos, 1 hora dentro de uma unidade, onde atende milhares e milhares de pessoas. Inclusive, digo de passagem, pude observar e ver nas fichas, várias pessoas de várias cidades sendo atendidas na UPA. Campo Limpo, Alexânia, Abadiânia, Sousânia. Isto mostra que a saúde em Anápolis vai muito bem, obrigado. Vamos criticar? Vamos. Mas critique com propriedade. Não vamos pegar galho seco por aí para poder tentar agarrar na nossa fragilidade política para poder jogar para a plateia, não. Eu quero aqui considerar e respeitar a médica lá na sua fala, que ela fala o que ela quiser. Aliás, ela está esperneando porque não foi contratada, vamos dizer assim? Pode ser, né? Então, vamos respeitar a saúde pública. Não vamos fazer terror na população quando não existe. E eu pude testemunhar, vereador Leandro. Eu estive pessoalmente e posso dizer que, inclusive, teve um caso quando eu estava lá, saindo, de um cidadão que chegou, que foi o boi pisou no pé dele às quase 10 horas da noite e ele foi atendido antes de fazer a ficha. Porque ele era emergência. Agora, se você chega com a tosse, com a febrezinha, obviamente, você vai ter que aguardar o momento correto para ser atendido. Então, eu queria aqui só deixar claro para a população napolina que, claro que tudo, nada é tão bom que não precisa melhorar. Precisamos sim melhorar ainda mais o Sistema Único de Saúde de Anápolis. Mas o que eu vi lá me agradou muito e me, inclusive, fez comparar na possibilidade, inclusive, de cancelar o meu plano de saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Seriana da SOS, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmil Supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador Presidente Grande Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza e vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de passar a palavra às lideranças partidárias, quero aqui falar aos colegas que, de acordo com o regimento interno da Casa, nós deveríamos ter criado, na segunda sessão ordinária do início deste biênio, o Conselho de Ética. E não foi feito. Então, ainda em tempo, né, nós estamos finalizando esse primeiro ano do biênio dessa 19ª legislatura, nós iremos criar neste momento o Conselho de Ética. E, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 72, cada colega vereador poderá votar em 5 nomes para que se eleja o Conselho. O Conselho é composto de 5 membros titulares, de acordo com as cadeiras que o partido tem na legislatura, a sigla tem na legislatura, e 5 suplentes. Então, eu farei aqui a consulta aos líderes partidários, eles indicarão o nome, e aí depois a gente abre a votação, cada colega poderá votar em 5 nomes. E os 5 nomes mais votados serão os conselheiros titulares e os 5 suplentes. Se houver empate, o mais velho terá direito à cadeira titular. Então, iniciando pelo Partido Progressista, que tem 3 cadeiras. Presidente Thaís, você indica quem para o conselho?
Feitosa.
Então, João Feitosa. De acordo, vereador João Feitosa?
De acordo, senhor presidente.
PSB de bola. O Zé Fernandes não está. Vereador Jackson Charles.
Pode confirmar meu nome.
Então, vereador Jackson Charles se habilita. Partido Verde, PV. Quem é o líder?
Eu, presidente. Eu vou indicar o nome do vereador Edmilson.
Vereador Edmilson, de acordo? Solidariedade, o líder do Solidariedade é o vereador Frederico Godoy.
Indicar a vereadora Andréa.
De acordo, vereador André?
De acordo.
MDB, Celiane da SOS, por gentileza, indica o nome.
Vou indicar o professor Mar.
Não, você tem que indicar do MDB. Sei que o Marquinho é muito querido, mas você precisa indicar dentro.
O Mar.
Indica o Marquinho.
Então, vou colocar o meu nome então à disposição. Só eu mesmo.
Então, a líder do MDB indica o seu nome, Celiane. Republicanos, vereadora Cleide Lário e Reamilton. Por gentileza, Reamilton. Você indica quem para participar do Conselho de Ética?
Cleide.
Vereadora Cleide Hilário. Avante, Delcimar Fortunato.
Eu me habilito, senhor presidente.
Então, Delcimar se habilita. Os demais
PT, professor Marcos Carvalho.
Professor Marcos.
Você se habilita. Democratas.
Sou vereador eu mesmo. Jean Carlos. Vereador Jean Carlos.
Jean se habilita. Então, PSL, como só tem uma cadeira, certamente o titular da cadeira está habilitado, da mesma forma PMN, Luzimar Silva, e PSC, o Ederson não está presente. Então, agora vamos abrir a votação. Então, a votação é o seguinte, como nós temos o primeiro indicado, João Feitosa, e um vereador pode votar em 5 nomes. Então, vamos fazer da diferente. Primeiro nome a votar, Andréa Rezende. Por gentileza, você pode votar em 5 nomes. Eu queria que Vossa Excelência falasse os nomes para que a gente possa computar os votos.
Só um minuto.
Presidente, repete, por favor, todos os nomes para que ninguém confunda.
Vamos lá. Peço que os colegas façam a anotação aí para que a gente coloque. Os nomes que se habilitaram: João Feitosa, Progressistas, Jackson Charles, PSB, Edmilson, do Supermercado Serve Bem, PV, Andréia, Solidariedade, Celiane, MDB, Cleide Hilário, Republicanos, Delcimar Fortunato, Avante, Marcos Carvalho, PT, Jean Carlos, Democratas e Luzimar, PMN. Com a palavra, primeira votante, Andréa Rezende.
Eu voto Jackson Charles, Marcos Carvalho, João Feitosa, Edmilson do Mercado Servenha, Andréa Rezende.
Então, só um minutinho aqui agora. Jackson Charles, um voto. Marcos Carvalho, um voto. Quem mais, colega Andréa? Edmilson, um voto. João Feitosa, um voto. Falta um. E Andréa. Na sequência, Cleide Hilário.
Voto Jackson Charles, Marcos Carvalho, Edmilson, João Feitosa e Cleide Hilário.
Edmilson... dois votos. João Feitosa, dois votos. Cleide Hilário, um voto. Delcimar Fortunato. Está desligado o microfone de Vossa Excelência.
Cleide Hilário, André Rezende, Jackson Charles, Marcos Carvalho, Delcimar Fortunato.
E Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador vice-presidente Domingos Paula.
Eu voto Andréa Rezende, Jackson Charles, João Feitosa, Marcos Carvalho e Edmilson.
E Edmilson. Ok. Vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Eu voto Andréa Rezende, Celiane.
Celiane.
Cleide Hilário.
Cleide Hilário. Marcos Carvalho
e José Feitosa.
João Feitosa seria. João Feitosa. Na sequência, Cabo Fred Cacheta.
Avisa o pessoal que meu nome está também. Que o pessoal
o vereador Suender pede para avisar que o nome dele também está concorrendo. Há uma cadeira no Conselho de Ética, tá? Quem quiser votar nele, fica à vontade. Com a palavra, Fred Cacheta.
Cadê os candidatos? Eu não sei.
Vereadora André Rezende. Vereador Jackson Charles. Vereador João Feitosa. Vereador Delcimar Fortunato. E vereador...
Falta um, meu colega.
Andréa, Jackson, João Feitosa, Delcimar, vereador Marcos Carvalho.
Marcos Carvalho. Na sequência, Frederico Godoy.
Presidente, vou seguir a minha correligionária. Andréa, João Feitosa, Jackson, Marcos Carvalho e Edmilson.
Então, peraí, vamos lá. Andréia.
João Feitosa.
João Feitosa.
Jackson.
Jackson.
Marcos Carvalho.
Marcos.
E Edmilson.
E Edmilson. Vamos lá, Hélio Araújo.
Presidente, os que me pediram voto, eu vou votar. Edmilson, meu amigo aqui pediu voto.
Edmilson.
Professor Marcos.
Professor Marcos.
Celiane.
Celiane.
Jean.
Jean.
E Suender.
E Suender. Na sequência, Jackson Charles.
Eu voto com solidariedade.
Andréa Rezende. João Feitosa. Jackson. Marcos Carvalho. E Edmilson. Jean Carlos.
Voto em Jean Carlos.
Jean Carlos.
Jackson Charles.
Jackson Charles.
Suender.
Suender.
Hélio Araújo.
Hélio Araújo.
E Marcos Carvalho.
E Marcos Carvalho. João da Luz. Vereador João, por gentileza, os votos de Vossa Senhoria.
Vou votar na Andréia.
Certo.
Vereador João Feitosa.
João Feitosa, correto.
É o vereador Marcos.
Marcos Carvalho, correto.
Qual que é o outro?
O outro?
Que está na ponta despontando aí.
Edmilson dos Mercados Serve Bem.
No lugar do Edmilson, vou votar no Suender.
Então, Suender. E falta um. Jax, você votou Jax?
Então, Jax. Ah, Jean Carlos. Jean Carlos.
Jean Carlos ou Jackson?
Jean Carlos.
Então, Jean. Ok, então cancela o voto do Jackson. Vamos lá. Doutor Zé Fernandes não está presente. Leandro Ribeiro. Leandro Ribeiro vota Andréia. Vota Edmilson. Vota professor Marcos Carvalho. Vota João Feitosa, correligionário. E vota... Edmilson, eu já votei, Andréia, João, professor, e Jackson Charles, Leão da Vila Formosa. Lizier José Borges.
Iniciando aí com a questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Não é necessário votar nos cinco, não, viu? Pode votar em um, dois, três, até cinco candidatos. Eu vou votar em quatro, João Feitosa, Edmilson, Marcos Carvalho e Jean Carlos.
Então vamos lá, João Feitosa, Edmilson, Marcos Carvalho. E o último?
E Jean Carlos.
E Jean. Jean Carlos. Jean Carlos já tem 4 votos. Luzimar Silva.
Senhor presidente, voto na Andréia.
Andréia.
Jackson Charles.
Jackson Charles.
João Feitosa.
João
professor Feitoso. Marcos e Delcimar Fortunato.
E Delcimar Fortunato. Então, na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente.
Bom dia.
Acho que, primeiro, quero agradecer a manifestação dos demais e, infelizmente, a gente não pode votar em todos.
Você está liderando, então, tem 14
então
votos.
Então, eu vou seguir a harmonia que está sendo construída na casa e vou votar em João Feitosa, Jackson, Edmilson, Andréia e professor Marcos.
Então, tá. Edmilson, Andréia, João Feitosa, professor Marcos, falta um. Andréia? Então. É em você também, né, meu querido? Na sequência, Reamilton Espíndola.
Andréia, Edmilson, Delcimar.
Andréia, Edmilson, Delcimar.
João Feitosa e Cleidilário.
João Feitosa. E a vereadora, segunda secretária, Cleide Hilário. Celiane D.S.O.S.
Votar aqui, João Feitosa, Jackson Charles, Edmilson, André e o professor Marcos.
Então vamos lá, João Feitosa, Jackson Charles, Edmilson e professor Marcos e Andréia, correto?
Correto, sim.
Ótimo. Na sequência, policial federal Suender. Liga o microfone, por gentileza.
Teliane.
Correto.
Jean Carlos,
correto.
Marcos.
Hélio.
Tá faltando um, né?
Faltando um.
O...
Bota no seu colega do seu lado aí, Jackson Charles.
Não vejo a competência necessária, não. Edmilson.
Thaís Souza, correligionária Thaís Souza.
Vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, professor Marcos Carvalho, André e Delcimar.
Tá, vereador Jackson Charles, Marcos, Andréia, João Feitosa e Edmilson. Delcimar Fortunato, cadê? Aqui, ó. Doutora Trícia Barreto.
Vamos lá, bom dia a todas e todos. Meu voto vai para professor Marcos, Celiane da SOS, Cleide Hilário, Andréia Rezende, Delcimar Fortunato.
Cleide, Hilário, Delcimar Fortunato. Certo. Thaís Souza voltou, Trícia voltou, o Ederson está ausente. Agora vamos computar a votação. O Ederson ausente, nenhum voto. Doutora Trícia não se habilitou. Thaís não se habilitou. Policial Federal Suender, 3 votos. Celiane da SOS, 4 votos. Ré Hamilton não se habilitou. Professor Marcos Carvalho, 5, 10, 15, 19 votos. Luzimar Silva não se habilitou. Lizia não se habilitou. Leandro não se habilitou. Zé Fernandes ausente. João Feitosa, 14 votos. João da Luz não se habilitou. Jean Carlos, 5 votos. Jackson Charles, 14 votos. Hélio Araújo, 2 votos. Fred Godoy não se habilitou. Cabo Fred Cacheta não se habilitou. Edmilson do Supercado serve bem. 13 votos. Domingos Paula não se habilitou. Delcimar Fortunato, 5 votos. Cleide Hilário, 5 votos. Andréa Rezende, 14 votos. Então vamos lá, os mais votados. Professor Marcos Carvalho, 19. João Feitosa, 14. Anota por gentileza, André. Marcos Carvalho, 19. João Feitosa, 14. Jackson Charles, 14. Andréia Rezende, 14. Edmilson, do Supermercado Serve Bem, 13 votos. Esses são os 5 mais votados titulares. Suplentes, Cleide Hilário, 5 votos. Delcimar Fortunato, 5 votos. Jean Carlos, 5 votos. Hélio Araújo, 2 votos. E o Suender, 3 votos. E Celiane, 4 votos. Esses são os suplentes. Quantos suplentes deu aí? O Hélio, com menor voto, sai e fica 5 suplentes, sendo Celiane, Suender, Jean Carlos e Delcimar Fortunato. Cleide Lara. Próximo passo, o Conselho de Ética se reúne e elegem o presidente do Conselho de Ética. Então, sendo feita a eleição do Conselho de Ética, daremos início à sequência da sessão ordinária no espaço da ordem do dia. Passo a palavra à liderança do Democratas, ao vereador Jean Carlos. A vereador Jean Carlos vai fazer uma repescagem ali no seu pensamento. Vamos pedir à primeira secretária, vereadora... Presidente. Ah, lembrou? Com a palavra, Jean Carlos.
Não quero apenas, em relação à convocação que o colega vereador João da Luz apresentou, tenho certeza que o convite seria mais apropriado, como bem disse o vereador Jackson, porque o Robson é um servidor que está sempre disponível a qualquer momento, e certamente será, né, mais uma oportunidade para esclarecer. Agora, João, você poderia ter participado, você estava nomeado no conselho e não participou das reuniões. Talvez você teria já mais esclarecimento para dar para a comissão. Mas é bem, ainda há tempo, porque a agência já encaminhou ao prefeito os documentos e uma oportunidade da comissão do consumidor também aprofundar nos estudos para entender melhor essa demanda difícil e realmente impactante na sociedade. E também, senhor presidente, eu não poderia deixar de expressar aqui e cumprimentar o prefeito Roberto Naves pelo anúncio, né, da reposição salarial data base dos servidores públicos municipais. Nós sabemos que a lei complementar 173 suspendeu em todo o país, em razão do enfrentamento da Covid, a questão da reposição. E agora o prefeito já anuncia aí para o início de 2022, janeiro, a data base no patamar de 18%, sendo 10 de janeiro, 4 em abril, 4 em julho. Certamente, diante do quadro de dificuldades que os municípios brasileiros enfrentam, nós temos que comemorar. Lógico, alguns segmentos, algumas classes reivindicavam uma diferença maior, mas nós temos que reconhecer que para a administração não é fácil também diante da, digamos aí, estagnação da receita. Então, quero cumprimentar a administração, o prefeito. Certamente é uma forma de reconhecer a importância da principal ferramenta do maior patrimônio do serviço público, que são os servidores públicos. Então, o prefeito Roberto está de parabéns, né, em fazer esse anúncio e, de fato, de forma concreta, valorizar os servidores. E nós esperamos que essa casa aprove o projeto de lei de minha autoria para alterar o teto do Vale Alimentação no mesmo patamar de 18%, de forma a garantir que aqueles servidores que tenham correção não percam a seu benefício de auxílio alimentação. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Espaço da ordem do dia em aberto para lideranças. Hélio Araújo se habilita pelo PL. Com a palavra, vereador Hélio Araújo.
Presidente, parabenizar da forma que foi conduzida agora a votação do Conselho de Ética, dizer que foi de forma transparente, de forma concisa, e a todos os parlamentares aqui hoje, fico feliz de participar. Eu não tinha colocado meu nome em evidência para concorrer, para fazer parte da comissão. Fico feliz, viu, João, de ter sido votado pela sua pessoa, pelo Suender, aqueles que votaram em mim. Agradecer esse voto, viu, Jean? Muito obrigado pelo voto, pela confiança. Isso é importante. Obrigado a vocês. Quero também aqui agradecer alguns servidores que me ligaram e falaram da questão do reajuste. Nosso querido amigo Jean falou um pouquinho agora. E agradecer ao executivo, na pessoa do prefeito Roberto Naves. 18% não é qualquer coisa. A gente sabe que 18% é uma crise dessa, uma crise que vive não só a nosso estado, nossa cidade, nosso país, o mundo vive hoje uma crise que é difícil dar reajuste. E quando a gente vê um reajuste de 18% dessa magnitude, isso é bom. Isso mostra o compromisso com o prefeito, compromisso que o prefeito tem com a sociedade goiana, a sociedade anapolina, e acima de tudo com o servidor. Dar 18% ao servidor é dizer que a Anápolis está no caminho certo. Obrigado, prefeito. Obrigado, agradecer aqui também aqui as palavras do sindicato dos servidores, que também lutou para conseguir esse reajuste, que não é fácil. Parabenizar o sindicato, que esteve junto, que lutou e conseguiu esse reajuste. 18% não é qualquer coisa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Antes de passar a palavra ao líder do Republicanos, vereador Hamilton, vereador João solicitou um minuto de réplica à fala do seu correligionário partidário, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O vereador Jean Carlos fez uma observação interessante. Realmente, eu fui indicado como suplente e ele é o titular representando, né, o conselho que acompanha os trabalhos da Agência Municipal de Regulação. Por exemplo, ele é o titular, então é ele que está representando lá e acompanhando os trabalhos, certo? E conhecendo de perto as planilhas, a proposta da Urban. E essa exposição o vereador Jean Carlos fez à imprensa das propostas da planilha. O que nós não podemos furtar de participar como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, inclusive provocado por vários vereadores, todos os vereadores, vereador Delcimar e todos os vereadores, de conhecer de perto essas planilhas, essa proposta. Então, por isso, nós, representando essa comissão importante, os consumidores e os usuários do transporte coletivo, é por isso nós estamos, a pedido do líder, convidando o Robson Torres para estar aqui conosco. É um convite e eu tenho certeza que ele não vai furtar aí. E ele trazendo os esclarecimentos e a luz para todos, todos vão ter um entendimento melhor, porque realmente ficou um pouco confuso essa proposta que a Urban trouxe. Nós sabemos que ela precisa sim melhorar as condições de trabalho, melhorar o valor da passagem, mas nós queremos ponderar para poder os consumidores fiquem satisfeitos com as informações mais aprofundadas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pelo Republicanos, vereador Reamildo Espíndola.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar aqui na mesa a minha coordenadora de partido, a Cleide Lário. Dizer que Anápolis ontem teve a inauguração da Catedral da Igreja Universal. Com alegria, quero cumprimentar aqui o pastor Barcelá, que preside aqui a Grande Anápolis, a Igreja Universal. Ontem eu queria participar, infelizmente, não pude participar devido a uma agenda da minha esposa, que é regente do Coral Conofad. Estivemos ontem na capital goianiense, naquele mesmo horário. Mas eu quero usar minha fala aqui, nesse instante, para agradecer aqui a participação da secretária de Educação, professora Elisane de Freitas, no programa Reamilton Espíndola, nesse sábado, que aconteceu a partir de meio-dia na Rádio Imprensa, e ela pôde trazer algumas informações de suma importância, a questão do reajuste dos 18%, a questão também do chamamento do pessoal que estão na reserva aí no aguardo da educação, e acredito que esse próximo ano letivo, teremos aí um grande avanço na educação, no quesito da inclusão e também na situação do híbrido, da questão do presencial, mas que também terá o reforço através de um canal que foi a plataforma Educa Anápolis.
Obrigado, vereador Reamilton. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Eu queria falar brevemente sobre o requerimento do meu gabinete que será lido aqui hoje, requerendo, nos termos do artigo 136, um requerimento interno que seja encaminhado esse ofício ao diretor de operação da Triunfo Concebra, senhor Eric Camargo de Almeida, solicitando a instalação de placas alertando a presença de ciclistas nos trechos das rodovias que passam pelo município de Anápolis e estão sob a concessão da empresa. Eu solicito a atenção do diretor para que o nosso pedido seja atendido. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do PT, vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, bom dia. Quero ressaltar alguns acontecimentos importantes dessas últimas semanas. O primeiro é o reajuste dos servidores. Essa é uma luta histórica, uma luta de um ano inteiro. Nós fizemos várias visitas ao secretário. Sei que outros vereadores aqui também se posicionaram nesse sentido. 18% ainda não atende tudo que a gente esperava. Os servidores, a gente vive um momento de crise financeira, monetária, mas abrir esse diálogo é importantíssimo. Quero destacar também as progressões que foram assinadas essa semana de P4, P5 e P6, onde os professores passam a receber a partir das suas titularidades, das suas titulações de especialistas, mestres e doutores. Quero agradecer a atenção da secretária Erizânia nesse ponto específico e da secretária Raquel, que após a nossa mediação, o nosso pedido, acelerou esse processo para que os professores, principalmente mestres e doutores, possam receber de acordo com os títulos que possuem. E quero destacar ainda, presidente, o nosso compromisso com a reforma das unidades escolares. Após a nossa visita, a nossa mediação, a Escola Municipal Adail Lourenço Dias, no bairro Santos Dumont, já iniciou a reforma. Nosso diretor lá, professor Wellington, engajado, compromissado com a unidade, e nós estaremos presentes e acompanhando. Precisamos reformar outras unidades, precisamos melhorar cada dia mais a questão educacional. Isso é um desafio para a próxima década, mas ressalto que quando tem avanço, a gente reconhece, a gente agradece, mas estaremos acompanhando passo a passo. Obrigado, presidente, um bom dia.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Pois não, vereador Jackson Charles.
Gostaria de colocar a apreciação das lideranças partidárias, a inclusão de pauta de um projeto importante que nós estamos fechando aí o ciclo de sessões, e é importante que ele seja aprovado para atualizar os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, eu queria pedir aqui a inclusão da pauta do processo 265-21 para a votação de hoje, que já percorreu e teve aprovação de todas as comissões nessa casa.
Catando o pedido do líder do Executivo, coloco para que o plenário faça a deliberação, a solicitação de inclusão de pauta do projeto 265 de 2021, de autoria do Executivo, que tem a redação seguinte. Da nova redação à Lei número 2.790, de 21 de novembro de 2001, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Contrários à inclusão de pauta, se manifestem. Então, por unanimidade dos pares, o projeto será incluso na votação de hoje. Iniciaremos a votação neste momento. Em primeira votação, projetos, com a palavra a primeira secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 251 de 2021, de autoria dos vereadores Edmilson do Mercado Servibem e Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor tenente-coronel Gilbert Alves Rabelo. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 251 de 2021, de autoria do vereador Edmilson do Supermercado Servibem, que concede título de cidadania anapolina ao senhor tenente-coronel Gilbert, está em votação. Esse projeto de decreto legislativo, ele já não foi votado, coronel Gilbert? Já não... não? Ah, sim. Então...
Discutindo, presidente.
Tá.
O coronel Gilbert saiu de pauta, porque o vereador Edmilson estava presente, saiu de pauta e voltou para a pauta hoje.
Excelente, excelente. Então o projeto está em discussão, em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula. Dominguinho deu uma saída. Edmilson, autor do projeto.
Favor.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Eu também voto favorável. Coronel Gilbert faz um excelente trabalho à frente do 28º Batalhão. Lizê José Borges.
Favorável.
Luzimar Silva. Luzimar Silva está ausente. Professor Marques Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane D.S.O.S.
Favorável.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Thaís Souza se ausentou. Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
O Ederson Lopes ausente. 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 262-2021, de autoria do vereador Edmilson do Mercado Servibem, está aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 262-2021, de autoria da mesa de diretoras, dispõe sobre a concessão da comenda doutor Henrique Santilo e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 262-2021, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação nominal. O projeto de decreto legislativo é a respeito da comenda doutor Henrique Santilo, que é a maior honraria do Legislativo anapolino, que nós fazemos todo ano essa agraciação aos merecedores. Eu só vou questionar aqui o Isaac, tem que ser votado através de decreto? Exatamente, então vamos lá. É isso, vereador Jean Carlos? Então, todos os colegas já conhecem os nomes, porque cada um teve a oportunidade de indicar um homenageado, então dispensa a leitura dos homenageados, depois será publicada no Diário Oficial e vamos à votação. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Edmilson dos Mercados Servibem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz. Vereador João. João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
A favor, senhor presidente.
Luzimar Silva. Professor Marcos.
Favorável.
Reamilton Espíndola. Celiane DSOS.
Favorável, presidente.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
O Ederson não está presente, com 19 votos favoráveis. O projeto de decreto legislativo 262/2021 está aprovado por unanimidade dos presentes.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 257/2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, disciplina, procedimento de chamamento e seleção público e da outras providências.
Projeto de lei ordinário 257 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 257 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Agora, em primeira votação.
Discutindo, presidente. Já votou? Uai. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 250 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Resvendi, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação de Assistência Social e Educação e Saúde de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinário 250/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinário 250/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Agora solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto oriundo de... a pedido de inclusão de pauta do líder do Executivo.
Projeto número 265/2021, de autoria do Prefeito Municipal, da nova redação à Lei 2790, de 21 de novembro de 2001, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 265 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador professor Marcos Carvalho.
Eu quero ressaltar a responsabilidade e a importância desse conselho, porque esse conselho é que vai fazer uma tarefa fundamental no ambiente democrático, que é o controle social. Esse conselho é que vai fazer a condução e a fiscalização da aplicação de recursos nas políticas do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, o serviço que chega na ponta, lá no CREAS, no CRAS, em todos esses serviços, precisam ser fiscalizados e orientados através desse conselho. Então, quero ressaltar aqui a responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social. É ele também que autoriza e fiscaliza o funcionamento das instituições que desenvolvem serviço social na cidade. Abrigos, casas-lares, instituições de pequena e de longa permanência. Então, é um conselho importantíssimo e, por isso, eu quero ressaltar essa relevância nessa fala. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto 265/2021 do Executivo ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a vereadora Andréia Rezende.
Eu tive a oportunidade de ser relatora desse projeto na Comissão de Saúde e Integração Social. Reforço as palavras aqui do meu colega, professor Marcos Carvalho. É essencial que a gente tenha um conselho fortalecido, que consiga compreender a importância da extensão desses serviços e saiba destinar os recursos, aplicar a política pública de forma correta e eficiente para que a ponta possa receber os benefícios de forma adequada. Por isso, já adianto meu voto favorável, parabenizo aqui o prefeito municipal e parabenizo a casa também pela agilidade de votar esse projeto para que a gente já possa estar com ele funcionando no próximo ano.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, Lisier José Borges.
Só esclarecendo aí que pelas falas dos colegas, parece que está sendo instituído hoje. Isso não é verdade. Já foi instituído o conselho nos anos 90, não sei precisar aí o período. Então, está sendo atualizado de acordo com a lei federal, né? Então, é um conselho, digamos assim, tripartite. Ele tem ligação com o federal, estadual e municipal. Então, estamos fazendo nesse momento, o município está fazendo adequações no conselho.
Normatização municipal de acordo com a lei federal.
E só esclarecendo essa situação. Obrigado, presidente.
Obrigado pela contribuição, vereador Lisier José Borges. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 265/2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Neste momento, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplausos de autoria do vereador Lisier José Borges. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, pela premiação a ser considerada uma das melhores organizações sem fins lucrativos no Brasil pelo quinto ano consecutivo. Moção de aplausos de autoria do vereador Hamilton Spindler. Encaminhamento, moção de aplauso aos fonoaudiólogos de Anápolis pelos trabalhos prestados na combate da Covid-19 em homenagem ao seu dia, que é comemorado no dia 9 de dezembro. Moção de aplauso também de autoria do vereador... Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicito a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito, solicitando que desenvolva um procedimento visando isentar ou suspender a cobrança de IPTU dos moradores e proprietários dos imóveis localizados na Avenida Ayrton Senna, entre o Parque Onofre Quinan e a Avenida Engenheiro Portela, local de frequentes inundações no período chuvoso. Requerimento lido em destaque. Requerimento de autoria dos vereadores João da Luz e Delcimar Fortunato requer o convite do presidente Robson Torres, da Agência Reguladora de Anápolis, para que apresente um estudo de impacto de desequilíbrio econômico financeiro que a Urban, Mobilidade Urbana de Anápolis, apresentou justificando o aumento do preço das passagens. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 3.156, 3.161 e do 3.217 ao 3.222 e 3.232. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de número 3.272. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 3.274 a 3.276. Requerimentos de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 3.164, 3.185, 3.224, 3.253, 3.254, 3.255, 3.269 e de números 3.277 ao 3.282. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 3.233, 3.234, 3.235, 3.237, 3.256, 3.257 e 3.270. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 3.251 e 3.252. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos, de número 3.273. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz, de números 3.242, 3.265 e 3.271. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 3.236 e do 3.238 ao 3.241. E ainda 3.243 e 3.245. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 3.186, 3.188, 3.190, 3.191 e 3.275. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Suender, de números 3.247 a 3.250 e 3.268. Requerimento de autoria do vereador Professor Marcos, de números 3.258, 3.259, 3.262 e 3.264. Requerimentos de autoria do vereador Hamilton Spindola, 3.260, 3.261 e 3.263. Requerimentos de autoria da vereadora Celiane, da SOS, de números 3.244, 3.243, 46 e 3.267. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão.
Presidente.
Ainda em tempo na discussão dos requerimentos, moções e indicações, vereador Jean Carlos com a palavra.
Obrigado, presidente. Um dos requerimentos de minha autoria trata do pedido aí já ao prefeito, antevendo aí o término do prazo das regularizações fundiárias e ainda considerando os imbróglios quando estão confrontando determinadas regularizações de projetos com a área pública. E em virtude da aprovação da lei de regularização, nós esperamos que haja aí uma prorrogação, porque muitos imóveis se depararam com pequenas divergências de escritura e realidade. Algumas divergências de centímetros, alguns poucos metros, vereador João da Luz, mas que estão impedindo a conclusão do projeto de regularização. Inclusive, prejudicando muitas empresas, porque não pegam o alvará. Nós já abordamos isso, a necessidade de priorizar essa questão. E agora nós estamos antevendo aí o término final de dezembro, pedindo a prorrogação ao menos por mais 90 dias aí, para que continue com a possibilidade de regularização fundiária sem pagamento de multas e, naturalmente, possa dar prazo também para que o decreto que vai estabelecer as áreas a serem alienadas e, certamente, viabilizar a regularização de vários imóveis possa também ser expedido e permitir a conclusão de vários desses processos que estão tramitando. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moções, indicações, requerimentos ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando, presidente.
Inicialmente, vereador Jean Carlos, na sequência, João da Luz.
Também comunicar o encerramento da novena em louvor à Santa Luzia, ali na Capela da Santa Luzia, no bairro Freustac. A Capela de Santa Luzia é jurisdicionada ao Santuário de Santo Antônio. Hoje é o encerramento da novena, então a comunidade local lá está convidada para participar. Ontem estive lá, uma festa bonita. E, realmente, nosso cumprimento ao padre Fábio Barbosa e toda a comunidade, ao ministro Seu Hélio, que é o responsável pela capela, e toda a comunidade ali. Está de parabéns hoje, encerramento, em louvor a Santa Luzia, bairro Freustac. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Primeiro, ressaltar que nós vivemos num mundo de desigualdades. E aqui na cidade de Anápolis, nós temos que ressaltar e parabenizar o prefeito Roberto Naves, que ao longo de 10 anos de luta, várias pessoas que pertencem a esse segmento, principalmente a questão com relação à questão da igualdade racial, eles conquistaram nesse ano a efetivação do Conselho da Promoção da Igualdade Racial no município da cidade de Anápolis. Uma lei que foi aprovada em 2013 e ao longo desse tempo foi muita luta para que o Executivo Municipal reconhecesse a necessidade de ter mais essa ferramenta para buscar recursos federais e desenvolver políticas públicas para poder promover a igualdade. Então eu quero convidá-los que a ministra Damares fez o compromisso de estar conosco hoje. Nós teremos uma sessão solene onde o prefeito Roberto Naves estará recebendo uma moção de aplauso, a secretária de Educação, Elisânia, que era da Integração Social na ocasião, a secretária Andréa Lins também estará conosco recebendo a moção de aplauso. Eu estou convidando todos os vereadores para estar presente conosco hoje às 19 horas. E o presidente, o primeiro presidente, o Lerri Souto, primeiro presidente do Conselho, também estará recebendo, em nome de todo o Conselho, uma honraria, uma moção de aplauso, para incentivar que fazer com que esse conselho movimente e trabalhe para promover a igualdade na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Reamilton Espíndola.
Bom, na verdade, eu quero usar a minha fala nas comunicações para agradecer. Esse final de semana, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Igreja das Rampas, fez um encontro de gerações, através do pastor José Carlos, e eu pude estar ali participando, lembrando a minha infância naquela igreja, e um momento muito bacana. Para quem não sabe, onde é a Igreja das Rampas, fica na Vila Jaiara, na Avenida Fernando Costa. Então, quero agradecer aqui o pastor José Carlos pelo convite. Também fazer menção aqui, ontem estive na capital goianiense, junto com o cantor, pastor Eliezer de Jesus, filho do saudoso deputado federal Antônio de Jesus, também deputado federal constituinte, onde tivemos a presença do cantor Osés de Paula, o cantor das 100 ovelhas. Então, foi um momento muito bacana, quero usar aqui, é o momento da comunicação, apenas para agradecer, pastor José Carlos, pastor Eliezer de Jesus, pastora Ilma também estivemos acompanhando ontem ali em Goiânia, e Oséias de Paula, o cantor das 100 ovelhas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, eu da minha parte quero mais uma vez agradecer a presença do padre Genésio Lamounier. Obrigado, padre, pela presença. Padre é pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Sousânia, distrito de Anápolis. Leve o nosso carinho aos moradores de Sousânia, também Interlândia, região. E em fevereiro nós iremos convocá-lo para fazer aqui o uso da palavra aqui, para falarmos um pouco, da palavra de Deus, um pouco do Evangelho e também de Sousânia. Tá bom, senhor? Vai ser convidado em breve. Sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 14 de dezembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.